Olá, Gabriel por aqui, começando o episódio de hoje. Eu vou estar sozinho por aqui, a gente tá com alguns problemas ali de agenda para conseguir juntar, né, nossas agendas com a Cris. Mas logo a gente vai acomodar aí todas as coisas e voltar os dois juntos nos episódios. Essa vez vou estar só eu e, pelo que você já pode ter percebido, né, pelo título do programa, a gente vai tomar um rumo um pouquinho diferente aqui hoje, né? Um pouquinho diferente do habitual, né? Já que a gente não vai falar de ferramenta, não vai falar de estratégia, nem nada disso. Você que nos escuta provavelmente já recebeu muitos conselhos ali durante a tua jornada, né? Faz as coisas desse jeito, o cliente tem sempre razão, você é muito jovem para começar um negócio. Entre outros conselhos que a gente vai recebendo de pessoas por aí, né? E enquanto eu pensava num assunto para trazer por aqui essa semana, eu lembrei desses, né, desses conselhos que a gente vai recebendo de criança, ou quando vai crescendo, quando vai, né, se desenvolvendo no nosso âmbito profissional. E normalmente, sem que a gente peça por eles, né, a gente acaba recebendo ali de qualquer pessoa, sem que a gente tenha, me dá um conselho. Não, a pessoa simplesmente dá um conselho, né. E aí eu comecei a analisar, né, por que que eles dão esse tipo de conselho se eles nem são tão bons assim. E aí surgiu a ideia do podcast dessa semana de abordar 5 desses conselhos e avaliar por que eles, na verdade, não são tão bons assim, né? Eu acho que vai ser interessante e até libertador, porque tem várias coisas que a gente internaliza ali desde pequeno como verdade, que a gente passou a vida inteira escutando e, na verdade, não era tão assim, né? Então vamos já, sem demorar muito mais aqui na questão da introdução, vamos começar com o primeiro, que é, como eu já estava comentando aqui, o cliente tem sempre razão. E eu não podia deixar, né? Não podia começar de outra forma esse episódio, né? A gente cresceu escutando essa frase em tudo quanto é canto. Ah, o cliente sempre tem razão, enfim. E aí eu fui atrás para pesquisar, né? De onde que saiu essa frase e por que que a gente usa ela ainda hoje, ou por que que a gente usou ela por tanto tempo. E foi há muito tempo que 3 homens ali, o Henry Gordon, Selfridge, o John Wanamaker e o Marshall Field, todos do mundo do retail, né, do varejo, eles começaram a usar essa expressão. Só que eles nunca quiseram dar essa intenção de que realmente o cliente sempre tinha razão. Mas o objetivo deles era que o cliente fosse especial. Então eles usaram isso como uma ferramenta para mudar um pouco a mentalidade do pessoal que trabalhava no contato diário com os clientes. Só que todo mundo acabou usando a outra ideia da frase por muito tempo, né? Movendo montanhas para satisfazer os clientes, mesmo que eles estivessem completamente errados. E claro que muita gente se aproveitava dessa situação também, né? O cliente, sabendo que isso aí ia acontecer, acabava tentando tirar uma casquinha da gente. Então, na minha concepção, esse conselho ele é bem furado mesmo, né? Vocês sabem que eu sempre vou defender a questão de cuidar muito bem do cliente, de ter toda a informação para sempre, né? Para entregar a melhor experiência possível para ele, mas isso não quer dizer que a gente vai fazer todas as vontades dele. Se ele tivesse sempre razão, né? E aí vamos fazer uma historinha aqui. Imagina que você entregou lá o teu melhor serviço e no final ele te diz: ah, eu não gostei do resultado, quero meu dinheiro de volta. Em quantos meses você quebraria o teu negócio, né? Devolvendo o dinheiro para essas pessoas. Então, sim, né? A gente tem que sempre cuidar muito bem dele. Até porque hoje, com a questão de redes sociais, a gente está em constante comunicação, né? E se a gente tiver pessoas escrevendo comentários negativos sobre você, sobre o teu negócio, isso pode trazer muito dano. Mas a gente precisa também conhecer muito bem os nossos limites, até onde a gente vai chegar em fazer as vontades do nosso cliente, e não é que ele sempre vai ter razão, né? O segundo ponto aqui, talvez a gente não tenha escutado tanto esse, mas ele é bem interessante de avaliar. Se você, que é a questão de, né, antes de eu entrar na parte ali da explicação, que é: se mantenha fiel ao teu plano, né? Não mude nunca o teu plano. E aí, se você nos acompanha aqui há bastante tempo, sabe que eu sempre falo de criar planos de negócio, de criar estratégias, de ter todos os dados na mão, enfim. E um dos conselhos que nos dão é justamente isso aí, né? Faça um plano ali e se mantenha nele. Não te desvia nunca desse foco que está no plano. E ali é justamente onde mora o perigo. Porque o teu plano, seja um plano de negócios ou aquela ideia básica que está na tua cabeça, mesmo que não esteja escrita, não é algo que está em pedra, né? Não é aquela coisa que está escrito na pedra ali, que você vai colocar lá e não vai mudar nunca mais. Atualmente, as coisas estão mudando de uma forma extremamente rápida. Então, a gente tem novas tecnologias, tem novos serviços, tem novas técnicas, a gente tem ameaças como as pandemias, por exemplo. E no momento que a gente cria um plano, a gente precisa que isso também seja flexível para poder adaptar tudo isso à nossa realidade atual. E até por essa questão, que em um dos episódios que está por aí, que eu não vou lembrar o nome agora, vocês me perdoem por isso, mas procura ali no, na nossa lista, eu trouxe o plano de negócios Lean, que é um plano de uma só página, que é justamente para que você consiga fazer esse ajuste rapidamente em base às características do teu entorno, sem ter que, né, ir naquele plano gigante e buscar os dados que você precisa. Se a gente conseguisse o conselho furado esse, né, você escreve um plano e deixa ele lá. O que vai acontecer daqui a um ano? Provavelmente, 90% do que está dentro daquele documento já não vai mais ter nenhum valor, porque todas as características do teu negócio e do mercado já mudaram. Então não tem essa de não desviar nunca do plano. O plano está ali para ser analisado e modificado, inclusive para poder aproveitar as oportunidades que possam surgir no teu entorno nesse tempo que você, entre que você criou o plano e a tua situação atual. Vamos lá para o número 3, que é... Também é bem interessante de comentar esse aqui, até vai ser, né? Tô pensando aqui como é que eu vou avaliar ele. Mas é a questão de fazer o que ama, né? Que se a gente fizer o que ama, o dinheiro vai chegar em qualquer momento. E é difícil comentar esse aqui, porque eu sou um defensor de a gente sempre procurar fazer o que a gente ama, né? Não fazer algo só pensando no dinheiro, fazer o que a gente realmente gosta de fazer. Só que esse conselho, né, de fazer o que ama e o dinheiro vai chegar em algum momento, ele não é tão certo. Não é só a gente fazer o que a gente ama e esperar que a conta bancária vai ficar recheada do dia para a noite. E aí vamos pegar o nosso exemplo clássico aqui, né? Vamos dizer que você ama a estética, você ama o que você faz. Mas se você fizer uns cursos e ficar em casa, o dinheiro vai chegar? Ele não vai chegar, né? Se você se aperfeiçoar e só abrir um espaço e ficar lá sentado esperando, vai chegar cliente, o dinheiro vai chegar? Também não vai chegar. E a gente precisa, no final das contas, correr atrás. Como a gente já comentou aqui muitas vezes, né? A gente tem que saber de vendas, tem que saber de marketing, tem que saber de contabilidade, de técnicas de estética, uma infinidade de coisas que talvez a gente nem goste, só para poder fazer por alguns minutos, algumas horas ali, o que a gente realmente gosta. Então, agora, se a gente analisar esse conselho de um outro ângulo, né, vamos pegar ele também por duas partes aqui. É, claro, a probabilidade de você ter sucesso ou de ganhar dinheiro, enfim, é muito mais alta quando você está fazendo o que você ama, porque a nossa tolerância à frustração é muito maior, porque a gente está disposto a dar aquele extra, de trabalhar um pouco mais, de correr atrás, a gente se importa muito mais com o nosso negócio. E aí tem outra cara disso aqui também, que muita gente já deve ter passado por essa situação no passado, porque a gente tem muita gente aqui que nos escuta que fez ou está fazendo aquela transição de carreira, né? Então, antes trabalhava numa empresa, por exemplo, o dia inteiro e odiava aquela função, não conseguia mais ver isso aí na frente. Então, qual que é a nossa reação normalmente para esses casos? A gente vai trabalhando, né? Vai fazendo o melhor possível, com o nosso mínimo esforço, até conseguir fazer essa transição, ou até surgir alguma coisa diferente. Mas a gente não vai sair correndo atrás, né, e suando a camisa, né, para conseguir coisas novas dentro daquela empresa, porque não é algo que a gente gosta, não é algo que a gente vai, né, dedicar mais o nosso tempo. E continuando aqui com os conselhos, ou os conselhos furados, enfim, e até um clássico agora aqui, né, que é: começa com um preço mais baixo para conseguir mais clientes ou para conseguir clientes. E até é um clássico, a gente já falou disso aqui muitas vezes e até talvez fique repetitivo, não sei. Mas é algo que a gente recebe com bastante frequência quando a gente está começando, quando a gente está lançando um serviço novo, ou alguém que está olhando o nosso negócio de fora, né? É, ele sempre diz: ah, você tem que ver quanto que a outra pessoa lá está cobrando, né? E aí você cobra um pouquinho menos e vai pegar todos os clientes dela. Não, né? Não, gente, não, por favor, não funciona assim. A gente já falou disso aqui em outras ocasiões, né? Claro, tem clientes que vão e voltam por causa do preço. E aí vão ser aqueles clientes que você não, principalmente não vai querer atender, porque não é aquele cliente que você vai gostar. Só que preço não é a única coisa que a pessoa, o cliente que você realmente quer atender, ele vai analisar na hora de comprar um serviço. Muito menos um serviço dentro da estética, que envolve muito mais que uma transação comercial. Envolve confiança, envolve qualidade, atendimento, né? A pessoa tá praticamente entregando o seu bem mais valioso para que você faça um procedimento estético nele, né? Então, envolve muito mais que só um preço ali. Não é, ah, vou ali comprar um, sei, vou comprar pão, vou comprar um celular, por exemplo. Né? É uma compra bastante diferente. Então, eu diria que você não vá atrás desse conselho. Você tem que cobrar o que é correto. E aí você vai me perguntar: mas o que que é correto, né? Quanto que eu tenho que cobrar? Que também é uma pergunta que a gente recebe bastante, né? Mas, enfim, dando uma ideia geral aqui, você precisa sim analisar o fator mercadológico, a gente comentou num episódio de perguntas e respostas por aí. É para entender um pouquinho do teu entorno, mas também precisa olhar para dentro do teu negócio, para os teus custos. Você precisa considerar talvez fatores intangíveis que muitas vezes a gente não pensa, né? Por exemplo, os teus anos de experiência, os teus anos de estudos, de capacitação, a qualidade do teu serviço. E aí você vai, né? Muitas vezes também acontece a seguinte questão: ah, por que que o profissional X consegue cobrar duas vezes mais que o profissional Y? E tem a agenda lotada. Justamente porque durante esses anos ele foi se tornando autoridade dentro daquele mercado. Ele foi se aperfeiçoando mais, entregou mais qualidade, tem inúmeros casos de sucesso com seus clientes, ele atende um tipo de cliente específico, ele não tenta atender todo mundo, né? Ah, então se eu tô começando por não ter isso, eu não posso cobrar o mesmo, não é mesmo? Não é certo, né? Eu não vou conseguir cobrar a mesma coisa que ele tá cobrando porque eu não tenho os anos de experiência. Não, não é bem assim. Você pode cobrar se você tiver características similares. Pode e deve, inclusive. Não precisa começar pagando para trabalhar. Você tem que cobrar o que é o valor certo. Agora, existem sim estratégias de obtenção de market share, por exemplo, que até daria para ficar um dia inteiro aqui conversando sobre isso, a gente entrar nesse assunto, né? Que busca, por exemplo, por um tempo determinado, cobrar um preço que seja mais baixo. Por exemplo, só para cobrir os custos da empresa, para justamente conseguir mais mercado, conseguir mais clientes. Só que, claro, isso aí no longo prazo ele é insustentável. Mas é uma estratégia que se você aplicar por um tempo determinado, funciona de forma interessante, se você, né, fazer uma estratégia legal. Só que depois você vai precisar ir normalizando o teu preço também de forma gradativa, né? E o que normalmente não é muito fácil também, porque o cliente acaba reclamando um pouco. Então, pode ser que seja uma estratégia, se quiser trabalhar dessa forma, mas tem que pensar bem nela e pensar como que você vai trabalhar depois, né? Quando você começar a subir o preço pro preço normal, né? E seguindo aqui, a gente tem a questão, né? E até o último que eu vou trazer aqui, o programa vai ficar um pouquinho mais curto, talvez essa semana, mas com exemplos bem legais ali pra gente ir avaliando. Que é a questão de continua tentando, não desista nunca, né? Ah, vai, vai, vai em frente, não desista nunca, não importa o tempo que demora, enfim. E que também, né, a gente escuta sempre, e ela é até muito linda como frase motivacional nesse caso, né? Até nem sei se entra como um conselho ruim, porque a gente pode tirar um bom proveito dela. A ideia por trás da frase, ela é boa. Mas a gente precisa sempre avaliar o nosso entorno como um todo. Porque vão existir momentos onde realmente a gente vai perceber que as coisas não funcionam e que o melhor é deixar aquilo lá de lado, deixar de gastar dinheiro em cima de uma ideia, porque isso aí não vai sair nada de bom, não vai trazer os resultados que a gente está esperando. E até tem uma linha bem fina ali, né, entre saber quando a gente precisa seguir apostando naquela ideia ou deixar ela de lado. É talvez uma das coisas mais difíceis de prever ou de chegar a essa conclusão quando a gente está trabalhando em cima de um negócio, né? O que eu gosto de fazer, e talvez ajude muita gente aqui até com essa ideia, é projetar como você vai desenvolver aquela ideia no próximo ano. E como você vai desenvolver ela nos próximos 2 anos, e nos 3 anos, e nos 5 anos. Porque essa projeção, ela vai te dar um caminho e objetivos que você precisa alcançar dentro de cada período. Então você vai ter objetivos dentro do primeiro ano, objetivos dentro do segundo ano, do terceiro, do quarto, do quinto ano. E se quiser fazer mais anos, melhor ainda, né? E aí, feita essa projeção, entra também um pouquinho do teu feeling, né? Do como você sente aquele negócio. E a tua realidade também é muito importante. De chegar, né, de forma objetiva e clara e falar pra você mesmo, né? Falar na frente do espelho, assim, isso eu consigo fazer. Vai dar certo, eu vou fazer isso aqui e vai funcionar. Ou olhar para aquela projeção e também ter a coragem de assumir que não vai dar. Que você vai dizer que não vai ter como seguir com aquele projeto. Seja porque não vai ter dinheiro para sustentar ele, porque você não vai ter tempo para desenvolver as estratégias, ou pelo motivo que for. Talvez você está fazendo milhares de coisas e aquele projeto não é a primeira prioridade também. Então, é uma decisão bem corajosa e bem complicada de fazer. Como eu dizia, é uma frase motivacional muito legal, que eu acho que a gente tem que ter como ideia para não desistir, né? Não é desistir assim do nada, mas também pensar ali, colocar no papel e entender o que tá acontecendo no entorno geral. Então, o conselho de continuar tentando e nunca desistir, né? Ele é interessante para que a gente não, como eu tava comentando, não parar por qualquer motivo. Ah, a primeira pedrinha no caminho eu já tô pensando em desistir, né? Ah, o primeiro cliente que reclamou do meu serviço, eu não quero mais. Né? Então, ela é interessante para dar esse equilíbrio. Mas a gente precisa pensar bem como é que está acontecendo o nosso ambiente geral. Então, se a gente está, por exemplo, com um projeto já há vários anos e não está nem próximo dos resultados que a gente estava esperando ter, então talvez seja a hora de a gente parar e analisar se vale a pena seguir tentando ou não, porque às vezes realmente, eu já tive, por exemplo, casos no passado, onde eu segui com o projeto, por exemplo, por mais de 1 ano, 2 anos, e aí eu parei para pensar e disse, espera aí, né, tô há 2 anos já, o que vai acontecer aqui no terceiro, no quarto, no quinto ano? E eu cheguei à conclusão de que o melhor era realmente focar em outro lado, onde estava dando mais resultado, e deixar aquele outro projeto de lado porque estava só consumindo o meu tempo, né? Não estava dando o resultado que eu estava esperando. Não é para tirar, né, a empolgação nem a motivação de ninguém, mas sim para que a gente tenha também um pouco de foco na hora de pensar no que está acontecendo e trabalhe ali com essas ideias de dados, de projeções, justamente para entender, ok, daqui a 2 anos, onde é que eu vou chegar? O que eu preciso fazer para chegar lá? Eu consigo fazer isso? Consigo. Então, vou em frente, né? Fica mais fácil também a gente estabelecer as nossas estratégias, né, no âmbito global e ter essa motivação diária de correr atrás daquelas estratégias. Mas, como eu estava comentando, o programa de hoje ia ficar um pouquinho mais curto, porque, né, a Cris não está aqui para dar os comentários dela também, que são bem interessantes e bem importantes no contexto, mas a gente já vai solucionar isso aí para poder estar de volta os dois juntos no mesmo programa. Às vezes tem aqueles probleminhas ali de agenda, né? Tá mais corrido para um lado, mais corrido para o outro. Nesse caso, tá corrido para os dois lados, então acabou ficando bem complicado mesmo. Ela apareceu sozinha na semana passada, eu tô aparecendo sozinho aqui essa semana. E vamos tentar aparecer os dois juntos na próxima. Se não der na próxima, na seguinte a gente vai aparecer, mas o mais importante é que a gente venha aqui para entregar conteúdo novo para vocês, seja um só, os dois juntos, né? O importante é que o podcast está sendo produzido toda quinta-feira para que você possa acompanhar a gente e aproveitar também essas ideias que a gente vai dando aqui. A Cris sempre comenta que dentro ali de cada podcast tem ouro, né? Se a gente prestar bastante atenção. E quando a gente começa a olhar para trás, realmente tem. A gente vai conversando ali no meio da, né, daquele vai e vem, né, aquele bate e volta de pergunta, resposta, enfim, e vem saindo coisas da cabeça que eu acho que se a gente prestar bem atenção ajuda bastante no dia a dia. Mas se tem algum assunto também que você gostaria de escutar por aqui, que você acha que tem dificuldade, que muita gente poderia ter dificuldade também, comenta com a gente lá no arroba Descomplicando a Estética, manda um direct pra gente lá, a gente tá sempre de olho. É, que a gente pode preparar alguma coisa e trazer aqui, né? Então, entra lá e comenta. Diz, ah, eu quero saber mais sobre, não sei, custos, sobre venda, sobre depilação a laser, sobre, não sei, o que você quiser saber, a gente pode preparar um episódio pra. E mesmo que o assunto já tenha saído, não tem um problema. Você pode entrar lá e dizer, ah, eu quero saber mais sobre aquele episódio número tal. E aí, a gente pode procurar mais, né? Aprofundar um pouco mais naquele assunto. Mas eu vou ficando por aqui hoje. A música de abertura é Feeling Good da PurplePlanet.com. E na semana que vem a gente vai estar de volta, talvez juntos, talvez separados. Espero que juntos. E para mais um assunto interessante para você. Até mais!